Boa noite, pessoal! Bem-vindos ao nosso episódio da semana do Encontro Ambiental, 43º episódio. Já estamos aí nos aproximando dos 50 episódios desse nosso projeto aqui no canal Brasil Bioma do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Para aqueles que estão assistindo o nosso Encontro Ambiental pela primeira vez, deixo o meu convite para vocês se inscreverem no nosso canal, ativarem as notificações, darem um like nesse vídeo, compartilhar essa live. O nosso canal, ele possui mais de 300 vídeos, videoaulas, lives, enfim, um conteúdo muito vasto para quem deseja se especializar na área ambiental, aprender mais sobre identificação de plantas, restauração ecológica, classificação de vegetação, plantas medicinais, Bunk, enfim, muito conteúdo legal, muito conteúdo bacana sobre essa temática, sobre diversas temáticas relacionadas à área ambiental. Então, sem dúvida, um conteúdo muito legal. Vocês têm a disponibilidade de assistir todas essas lives fora da transmissão do ao vivo, né? Então, se você porventura não acompanhou uma transmissão, enfim, perdeu algum encontro, ficam todas elas na playlist do Encontro Ambiental. Então, fiquem à vontade. Muitas já passaram por aqui, figuras muito legais, professores universitários, professores universitários, pessoas de destaque da área ambiental, sem dúvida um conteúdo informal muito legal. Nós também temos o projeto da Hora Verde, que são as lives, as aulas às quartas-feiras, sempre às 20 horas, horário de Brasília. Tá bom? Então, fiquem à vontade, aproveitem todos esses conteúdos que nós estamos oferecendo aqui para você, tá bom? Hoje nós vamos abordar a importância das parcerias na área ambiental, vamos abordar sobre a importância, né, dos treinamentos, de vocês buscarem a especialização através de cursos intensivos, cursos de extensão, certos de que esses conteúdos oferecem uma parte prática que dificilmente vocês vão encontrar em cursos de graduação, numa pós-graduação lato sensu, né? Eu acho que tudo isso, sem dúvida alguma, tem que ser muito bem colocado. E fiquem à vontade para tirar todas as dúvidas de vocês, participem dessa live, mandem sua pergunta, sua dúvida. E o convidado de hoje é um amigo parceiro que já participou aí de alguns cursos, já participou do nosso curso presencial lá na base, já participou de curso online, e ele vai aqui dar o relato, a gente vai falar sobre parcerias de trabalho. O convidado de hoje é o Fabiano Haddad, da Collage Ambiental. Tudo bem, Fabiano?
Tudo jóia, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos os ouvintes aí. Na verdade, eu que agradeço aí o convite. Eu acho que é importante, sim, Rodrigo, o que você falou, as parcerias, o conhecimento, né? Eu acho que tudo isso é importante. E é o que você falou. Eu vou falar um pouco sobre as atuações nossas aqui no Vale, as parcerias que hoje existem aqui no Vale e os trabalhos. É isso aí.
Sim, com certeza. Fala um pouquinho da sua formação, você que é uma figura muito bem conhecida aí no Vale do Paraíba.
Ah, na verdade, eu sou engenheiro agrônomo, formado na Unital, na turma número 16, formei em 2000, né, e desde lá eu atuo na área agronômica, passei pelo Porto de Santos, trabalhando com fiscalização, na parte de grãos e frutas, inspeção sanitária, passei pelo SEBRAE, tudo terceirizado também, com capacitação e gestão de propriedades rurais, pelo SEBRAE e produtores rurais aqui da região. E de lá para cá, a gente vem atuando bastante na área ambiental, né? E foi um dos motivos que eu fiz o seu curso aí presencial, né, em Jequitiba. E por sinal foi muito bom, e a partir desde ali de 2011, né, a gente já vem atuando na área ambiental até hoje, com vários projetos, vários processos em andamento aqui no Vale do Paraíba.
Legal, muito bom. Como que você enxerga hoje o mercado de trabalho na área ambiental, Fabiano, na sua região? Claro que é a sua maior, né, interesse, sua maior atividade para essa turma que está chegando no mercado agora?
Na verdade, eu sempre falo, Rodrigo, que é o seguinte, primeiro, conhecimento é tudo, né? Os cursos online, na prática, eu sempre falo que os alunos, os universitários, eu tenho experiência disso, porque eu fiz muito estágio na minha época de universitário e isso me ajudou demais. Então, é o que você falou, a parte teórica é importante, mas muito dos conhecimentos que a gente obtém pós-formando, né? Vem da prática mesmo, vem de botar a mão na massa, né? E isso é importante, sim. E eu até posso falar um pouco depois das parcerias que eu tenho aqui no Vale, dos trabalhos que a gente já vem fazendo, né? das associações que eu faço parte aqui também.
Sim, sim, com certeza. Acho que uma das palavras que a gente vai falar muito dessa nossa conversa aqui é parceria, porque eu acho que na área ambiental a gente não consegue executar todo o trabalho sozinho, a gente não consegue atender todas as demandas, você precisa ir para campo, classificar a vegetação, fazer um mapa, fazer uma topografia, classificar o meio físico, e aquela pessoa que fala, não, eu vou pegar o trabalho, vou agir por conta, certamente já vai começar errado, né? Acho que buscar parceiros estratégicos dentro da sua região é fundamental, né, Fabiano?
Não tenho dúvida disso, viu, Rodrigo? Na verdade, hoje eu faço parte também do CONDEMA, do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Cruzeiro, onde a gente tem o papel de orientar as ações de empreendimentos imobiliários que surgem no município. Hoje eu também, a gente faz parte, faço parte da IGJ Paisagismo, que é uma empresa que atua diretamente com todos os itens do curso que você hoje pratica aqui, por sinal, um excelente curso, volto a falar, a parte de laudos ambientais, laudos de caracterização vegetal, projetos para supressão de espécies arbóreas, isso tem muito no município de São Paulo, a parte de manejo florestal, a questão que você falou de fitossociologia, restauração, manejo, enfim, esse trabalho a gente faz com a IGJ Paisagismo também. Eu sou o responsável técnico da empresa, tá? Em São Paulo, aí na capital, e faço parte também hoje do Sindicato Rural de Cruzeiro, trabalhando como consultor junto com o sindicato, e hoje a gente tem muitos parceiros, muito trabalho junto com o sindicato, exatamente voltado para essa área ambiental. Então, a gente tem hoje projetos de restauração florestal para captação de recursos junto a órgãos estaduais, por exemplo, o FEIDRO. Hoje, o Estado de São Paulo tem um FEIDRO, para quem não conhece, é um fundo de recursos hídricos, e existe muito dinheiro nesse fundo e poucos projetos. Então, é assim, e projetos, às vezes, elaborados nesse fundo, mal feitos. Aí, isso realmente não passa, o recurso volta, e enfim. Então, a gente tem hoje, junto ao Sindicato Rural, esses projetos do FEIDRO, que são de fundos do Estado de São Paulo, do Fundo de Recursos Hídricos, que faz parte do comitê, cada região tem o seu comitê, aqui no Vale do Paraíba é o Comitê de Bacia do Rio Paraíba do Sul, né? Nós temos dentro do Sindicato Rural, além desses projetos de captação de recursos para restauração florestal, direcionado para restauração, recuperação de matas ciliares e nascentes. Nós temos um trabalho junto com a TNC, que é uma ONG internacional, eu acho que todos conhecem, que é um trabalho de prospecção de áreas para restauração. É um trabalho bem interessante que, volto a falar, se você não tem um conhecimento também, fica difícil, porque a gente entra na área para escolher a técnica de restauração, por exemplo, que seria mais eficaz para aquela área, a gente tem que ter um conhecimento fitossociológico da área, um conhecimento de solo, um conhecimento dos fragmentos florestais próximos, para a gente realmente identificar e plantar as espécies adequadas para aquela região, né? Então, tem todo um trabalho científico e de estudo para ser feito esse tipo de restauração. Então, quando a gente comenta sobre as parcerias, eu acho que elas são fundamentais, porque a gente sozinho não faz nada, né? Não fazemos nada. E hoje, Rodrigo, eu posso falar com propriedade que o Vale do Paraíba Tá? Hoje ele é referência em relação a organizações, a parcerias, em relação à restauração florestal. No estado de São Paulo, hoje, ele está sendo referência. Não é à toa que instituições como o TNC, a própria WWF está entrando no Vale do Paraíba agora, a WRI. Então, nós temos hoje vários parceiros no Vale do Paraíba, atuantes, né? Realmente trabalhando essa questão da sustentabilidade, da restauração florestal, na área do Vale do Paraíba. É
Sim,
isso.
com certeza. Essa realmente o Vale do Paraíba, ele é referência porque ele está gerando uma cadeia de vinculação de produtos florestais, de rede de sementes, né? A gente fala muito, a gente recebeu aqui a professora Zezé Záquia, que ela disse que nada adianta você estimular a restauração se você não cria uma cadeia para a qual vai os produtos florestais, né? Você fazer um plantio no meio do interior do estado, São Paulo, o que seja, aonde. E esse plantio não estar conectado com o entorno, né, do ponto de vista socioeconômico, muito dificilmente ele dará certo, né, Fabiana? Acho que esse é o ponto aqui, para quem trabalha com restauração e está nos assistindo, sabe a importância de vincular sociedade civil, terceiro setor e desenvolver políticas que vão ajudando. Desde o coletor de semente, como aquele que produz muda, como aquele proprietário, produtor que tem que fazer a adequação ambiental, né? E assim você criar uma parceria que facilita cada uma dessas atividades, não é?
Falou tudo, Rodrigo. Na verdade, eu sempre falo com o pessoal com quem eu trabalho, que eu acho que a gente tem que privilegiar a cadeia, né? Exatamente. Desde o coletor de semente, eu falo de restauração porque é o que mais a gente atua aqui, né? Desde o coletor de semente, o produtor de mudas, até o produtor rural, é onde está recebendo essas áreas, essas mudas para serem restauradas, né? O que eu falo é o seguinte, Rodrigo, assim, hoje o produtor rural ele está mais consciente da questão da preservação. E eu sempre falo o seguinte: a gente consegue sim conciliar preservação com produção. Eu acho que isso aí com certeza consegue. E o grande foco nosso hoje, principalmente aqui no Vale do Paraíba, é a gente trazer renda para o produtor rural. E ele entender que a floresta em pé tem um valor até maior do que ela derrubada. Então, isso é um trabalho que a gente está fazendo, inclusive no Sindicato Rural de Cruzeiro. É um trabalho que a gente está lançando. Eu vou até falar em primeira mão para vocês, que é um programa que a gente vai lançar agora em maio, que é um programa chamado Produtor Sustentável, onde a gente vai trabalhar a questão da adequação ambiental da propriedade. Então, todas as áreas de APP, de mata ciliar, o CAR dele, inclusive o PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, que vence agora, deram um prazo até 2021 para o produtor rural se aderir ao PRA. Então, tem todo esse trabalho envolvido com o produtor rural e cooperativas, inclusive, da região, para a gente fazer um trabalho exatamente disso, né? Um trabalho de trazer renda para o produtor, para ele entender que o que ele está fazendo, né, vai melhorar a qualidade de água, vai melhorar a quantidade de água, fora o bem-estar que ele vai ter em volta dele, né?
Sim, com certeza. Eu quero retomar um pouquinho esse ponto que você falou, que nada adianta também as parcerias se você não tiver conhecimento. E você falou do curso, né, que você participou com a gente, você participou do curso presencial, né? Inclusive faz 10 anos que você esteve na nossa base, a gente estava conversando aqui previamente, né? Você esteve lá em 2011, provavelmente, e foi lá que nós nos conhecemos. E depois esse curso que você falou, o curso online, é o Consultor de Flora Pro, que nós reabriremos as inscrições na semana que vem. Ele é um curso muito legal porque ele inclui, né, pacote de conteúdo sobre restauração, identificação de plantas, fitossociologia, e é legal que é isso, né? Você tem uma dúvida, você vai lá e assiste de novo. Você tem acompanhado o curso, às vezes quando vira e mexe surge alguma questão, você vai lá, reassiste uma aula, interage no grupo, enfim, você acha que ele ainda hoje é útil para você, Fabiano?
Com certeza, Rodrigo. Na verdade, eu sempre, quando eu estou fazendo algum trabalho, algum projeto, algum laudo, eu sempre acesso o consultor Flora Pro, porque eu fiz o curso e eu tenho essa, né, a entrada direto, né? Enfim, eu sempre acesso e é um baita um baita material de trabalho, me ajuda demais. Inclusive, todos esses trabalhos que a gente tem feito aqui na região, no Sindicato Rural, eu dou um apoio para várias prefeituras aqui na região, eu sempre estou olhando o material. Eu acho que, para quem... Vou fazer uma propaganda aqui sem nada combinado, porque realmente é verdade. É um curso muito bacana para quem nunca fez. Eu sempre oriento, sempre indico para fazer, porque até mesmo, não é só, eu sempre falo isso, o curso não é só para recém-formados ou estagiados. É para pessoas formadas, inclusive, que já estão no mercado atuando. Realmente é um curso que vale muito a pena. O custo-benefício dele é bem interessante e eu indico com certeza o curso. Eu acho que E outra, é o que a gente estava conversando aqui. Sem conhecimento, realmente você não vai a lugar nenhum, né? Eu sempre falo o seguinte, Rodrigo: o profissional, o bom profissional é aquele que procura o conhecimento, é claro, mas que tenha comprometimento com aquilo que está fazendo, tenha seriedade com aquilo que está fazendo. E também, né? Nada disso adianta se não tem o conhecimento, não tem a prática, não tem a vivência, né? Então, eu acho que vale a pena sim, e eu indico o curso com certeza.
Sim, com certeza. Obrigado pelo seu relato. É muito legal a gente ter esse feedback, Fabiano, porque isso dá bastante energia para a gente continuar. Nós estamos, inclusive, na semana que vem, oferecendo mais uma semana do Consultor de Flora. Para quem ainda não se inscreveu, abaixo do vídeo há o link, três lives gratuitas, muito legais. E que, sem dúvida alguma, ajuda muito o pessoal aí na tomada de decisão, metodologia para o levantamento de vegetação e por aí vai. Muito legal. Muito bacana. O Silvio até colocou aqui o curso de identificação de plantas da Brasilbioma, é muito legal. Eu que adoro silvicultura, vale a pena, só tenho que recuperar minha senha. Muito bem, Silvio. Então vai lá, qualquer coisa, se você não tem a página do login, entre em contato conosco. Isso é muito legal porque o curso de identificação, o segredo da identificação de plantas, que está nesse pacote do consultor de Flora Pro, a gente faz algo que ninguém faz, que é deixar o curso aberto vitalício. A pessoa que adquiriu, é o que o Fabiano comentou, né? Você fala, pô, depois de 3 anos você pode voltar para o curso, né? E assistir uma aula, reassistir, atualizar o um material didático. E às vezes a pessoa acaba perdendo a senha por causa do tempo, né? Acaba passando, né? Correria do trabalho. Isso é muito legal, é uma distinção do nosso trabalho e vale muito a pena. Então, Ciro, recupere sua senha e continue conosco aí, se reciclando. Isso é muito bacana. O que que você acha dessa década da restauração, Fabiano? Você acha que a juventude.
Eu ia falar exatamente isso, até anotei no meu caderninho aqui de cola aqui do lado.
Legal.
Eu ia falar exatamente isso. Eu acho que a gente tem hoje, né? Na verdade, a gente entrou na década da restauração, isso é mundial, né, não é no Brasil só, isso é no mundo, né? E o que eu vejo, o que eu tenho percebido, Rodrigo, é exatamente o que a gente está falando desde o começo aqui da live. São as parcerias, né? Existe muita. As ONGs, instituições querendo fazer algo, né? Inclusive por essa questão da década da restauração, ela veio para ficar. E eu sempre falo o seguinte: quando a gente fala em agricultura, pecuária, ela sempre vai estar ligada à questão meio ambiente e preservação. Então, se a agricultura e a pecuária tá em alta, como sempre teve, é o que segura o país hoje, o meio ambiente ele está interligado diretamente a todo esse processo. Então, se a gente conseguir, né, é isso que eu sempre falo, e é essa ideia nossa aqui no Vale do Paraíba, com o trabalho com os produtores rurais. Se a gente conseguir fazer com que a gente consiga a recuperação dessas matas ciliares, dessas nascentes, e o produtor continue ganhando com isso, mesmo perdendo área, ele continue ganhando no seu hectare ano, a gente conseguir provar que ele não está perdendo área, ele está ganhando. Inclusive em questão de qualidade, em questão de boas práticas, né, que hoje a Embrapa bate muito nisso. Hoje a gente tem técnicas, por exemplo, que é o integração floresta-pecuária, que está em alta, né? Então, eu acho que a década da restauração ela vem para ficar, né? E muita oportunidade tem, muita oportunidade. Por isso que eu volto a falar, estudem, façam o curso mesmo, porque oportunidade não vai faltar nos próximos 10 anos.
Existe algum pagamento por serviço ambiental em vigência no Vale do Paraíba, não?
Sim. Hoje a gente tem Guaratinguetá, Na verdade, foi o primeiro município do Vale a aderir ao PSA, né? Hoje tem funcionado o PSA em Guará, e outros municípios estão aderindo, estão entrando com processo para poder aderir ao PSA. Cruzeiro, por exemplo, a Secretaria de Meio Ambiente, ela já está batalhando para isso, já fez todo o processo. É que existe uma burocracia, né? Tem que passar na Câmara dos Vereadores para aprovar e tal. E tem também o Conexão Mata Atlântica, né? Que hoje está bem atuante aqui no Vale do Paraíba, com PSAs, então, pagamento sobre serviços ambientais, que fica mais para o lado ali da Serra do Mar, entre a Serra do Mar e o Paraíba, pega a região ali de São Luís Paraitinga e vem até Bananal. E ali é um trabalho da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, né? Conexão Mata Atlântica. E está bem atuante, sim. Está bem atuante a questão do PSA na região, sim.
Que legal, muito bom. Nós, inclusive, somos hoje parceiros de trabalho, né? A gente não comentou isso, mas vale a pena a gente dizer essa nossa aproximação. O Fabiano participou do nosso curso de 2011, a aquisição do curso online. Nós temos um grupo exclusivo para os alunos do curso online, e sabendo da localização, né, onde que está, onde que atua, na nossa empresa. Tempos atrás surgiu a oportunidade de um trabalho na região do Vale do Paraíba, e hoje, tudo muito difícil, orçamento. Primeira pessoa que eu pensei foi o Fabiano. Falei, liguei para o Fabiano, você é do Vale do Paraíba mesmo, você pode me atuar. E hoje, além de você assistir nossas videoaulas, você é nosso parceiro, né? Outra vez, outra ocasião, você foi lá voar de drone, fazer um voo de drone, né? Num outro trabalho nosso. Eu acho que isso mostra, né, Fabiano, essa questão. Que a internet, esses cursos, essa interatividade, que você está conversando com pessoas dentro de um grupo exclusivo de interesses em comum, pode oferecer em parcerias de trabalho. Eu acho que isso é um ponto legal para a gente colocar aqui também, né?
Não tenho dúvida, eu acho que oportunidades, né, Rodrigo? Eu acho que isso é a palavra-chave. Quando a gente tem oportunidades, inclusive, volto a falar, o curso tem um custo-benefício muito interessante e são oportunidades que estão aí, o mercado está aí, né? E para falar a verdade, o mercado hoje ele precisa de pessoas capacitadas. Eu volto a falar, existem muitos projetos apresentados no Comitê de Bacias que não são aprovados por serem projetos mal feitos, por falta de estudo, mal realizados, e isso a gente vê que falta realmente um estudo, um entendimento maior. Então, eu sempre sou a favor, eu tenho 46 anos hoje, atuo na restauração há 15 anos, e todo ano estou me reciclando, é o que a gente estava conversando aqui, né? Eu fiz o primeiro curso com você em 2011, e fiz o Flora Pro agora em 2018, se não me engano, 2019. E com certeza, quando você tiver um outro ano que vem, eu vou fazer de novo. Então, a gente tem que estar sempre atualizando, né? Sempre se atualizando. E a questão da parceria, volto a falar. Hoje, aqui no Vale do Paraíba, Rodrigo, a gente tem um grupo muito forte aqui trabalhando, que são os atores da restauração. Então, a gente criou um grupo, o pessoal do comitê, foi criado um grupo que hoje chama Atores da Restauração. Então, é um grupo bem forte, essas parcerias existem. Por isso que o Vale do Paraíba hoje se tornou realmente uma região muito referência em relação à restauração, né? Isso é bem legal frisar.
Sim, com certeza. Acho que esse é um ponto muito legal mesmo, né? Eu acho que toda essa interface, né? Existe algo que chega para a gente, Fabiano? Para ser bem sincero, toda semana a gente recebe um e-mail, e é legal a gente compartilhar isso aqui, porque provavelmente muitos proprietários rurais vão assistir essa live. Nós temos no canal alguns vídeos, né, no qual a gente coloca lá um monte dos negócios da biodiversidade, hashtag negócios da biodiversidade, falando sobre a possibilidade da pessoa, do proprietário, adquirir renda com floresta em pé, isso tudo que você comentou, né? Mas eu vejo ainda que falta uma grande estrada nisso aí, viu? Porque a pessoa manda um e-mail para nós assim: olha, eu tenho uma fazenda, um sítio com 70 hectares. Como que eu faço para ganhar dinheiro? Achando que existe uma fórmula mágica, sabe? Assim, Ah, eu tenho a floresta, onde que eu vou protocolar algo no governo para poder ganhar? As coisas não são tão assim. Né? O que, que você, se você tiver se agora um proprietário rural, entre os que estão assim, nos assistindo, ou que irá assistir depois dessa live, que possui uma floresta, né, que possui excedente de vegetação, né, tem lá sua reserva legal, sua área protegida, e tem excedente. O que você recomendaria a ele? Você, por conta aí de toda a sua experiência junto ao sindicato, sua experiência conversando com os proprietários, qual que é o recado que você daria para esse pessoal que tem excedente, quer ter alguma renda para poder gerar uma renda para a manutenção da propriedade, mas não sabe nem por onde começar? Qual que é o recado que você daria?
Então, eu também, viu, Rodrigo, eu sou produtor rural. Na verdade, eu sou de família de produtor rural, meus pais são, meus avós são produtores de leite. E eu sempre falo o seguinte, o produtor rural, ele é desconfiado por natureza, né? E a gente sempre fala o seguinte, sempre quando vai alguém bater na porta do produtor, ou é para cobrar alguma coisa, ou é para trazer alguma coisa que o produtor fica irritado. A gente tem feito hoje, a ideia nossa aqui no Vale do Paraíba, inclusive com esse programa Produtor Sustentável, é a gente mostrar para o produtor que é possível. De que jeito isso? Fazendo unidades demonstrativas. A ideia nossa é fazer algumas propriedades piloto, onde o produtor tem essas áreas excedentes, só que ele não está perdendo. Por exemplo, ele pode estar utilizando essas áreas como coleta de semente. Hoje a gente sempre fala o seguinte, se você pegar na internet hoje, o quilo da semente está variando aí de R$100 a R$1.000 e poucos.
Então,
dependendo da espécie. Então, assim, é uma boa renda. Se você pegar um hectare aí hoje, hectareano, todo ano as espécies, as árvores dão semente, uma ou outra às vezes pula um ano, mas a maioria dão semente todo ano, né? É uma boa renda. Então, assim, a ideia nossa hoje é realmente trazer, por exemplo, região nossa aqui no Vale do Paraíba, ela é muito rica em relação a turismo, turismo ecológico, nós temos uma Serra da Mantiqueira aqui maravilhosa. Então, a ideia é exatamente isso, é trazer uma forma onde o produtor consiga ganhar com a floresta em pé. Hoje nós temos, por exemplo, algumas áreas aqui na região do Vale do Paraíba se tornando RPPNs, né? E a RPPNs hoje tem bastante recurso, e tem bastante recurso financeiro para você manter ela lá em pé, e não é pouco. Então, a gente tem hoje várias formas de fazer com que o produtor ganhe dinheiro com a floresta em pé. E esse é o nosso objetivo aqui no Vale, transformar isso numa área, numa região modelo para o estado de São Paulo.
Legal, no modelo de negócio, né? Talvez o proprietário conseguir... você tendo um modelo de negócio bem colocado, e a parceria com o sindicato, com casa de agricultura, essas instituições e, enfim, órgãos, um produtor ir atrás disso, né, e obter informação. O que ele tem que deixar claro, né, que ele precisa garimpar, ele precisa ir atrás, não é algo mágico, mas só nessa sua fala você já selecionou uma série de situações que você pode pensar. Coleta de sementes, né, que é algo muito legal, turismo, né, RPPN, que a gente falou antes, pagamento por serviço ambiental. Existem vários caminhos. Né? Agora, depende, caso a caso. Né? Eu acho que esse é um ponto. O José colocou aqui, reflorestar com árvores nativas que produz frutas nativas seria muito importante para o turismo rural. Isso, pomar de nativas, né? Talvez até no médio e longo prazo, pensar numa produção, compotas, geleias, para agregar valor. Existe alguma experiência no Vale que você conhece de pessoal que trabalha com frutas nativas?
Produção sim, dessa parte? Sim, 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 na verdade, assim, eu não tenho muito conhecimento profundo, mas tem um pessoal, algumas instituições e parcerias de associações ali em São Luís Paraitinga, região de São Luís Paraitinga, Lagoinha, que tem associações de produtores que trabalham com espécies frutíferas nativas, inclusive o corredor ecológico hoje no Vale do Paraíba, eles têm um trabalho que estão tentando fomentar junto à Nestlé alguma parceria nesse sentido, de produtores com frutas nativas, para começar a fornecer para a Nestlé fazer um trabalho inicial aí. Isso já tem uma conversa inicial e já está acontecendo aqui no Vale. Existe, mas assim, eu não tenho muitos detalhes, porque posso depois estar levantando para você.
Não, tranquilo. É, eu acho que isso é. Eu acho que como qualquer negócio, né, Fabiano? Não é qualquer negócio, uma empresa que a gente abre, enfim, tudo é algo que você tem que construir e garimpando. Você vai ter seus objetivos de curto, médio, longo prazo. Né? Eu acho que o proprietário precisa fazer a escolha por desenvolver algo. E saber que haverá uma série de procedimentos, metodologias, exigências que ele vai ter que seguir em qualquer uma das escolhas que ele for fazer para gerar, para obter renda, né, na sua propriedade, não é?
Exatamente. Eu acho, Rodrigo, o seguinte, né? Antigamente, né, o produtor rural era o vilão, vamos dizer assim, né? E hoje a gente sabe que o produtor rural, na verdade, é aquele que nos garante água aqui embaixo, né? E eu sempre falo isso, né? Ele é um verdadeiro produtor de águas. Então, a gente tem que valorizar muito o produtor rural. E até que, enfim, o Estado hoje reconhece isso. Não é à toa que tem esses programas que eu te falei, Conexão Mata Atlântica, PSA, estão vindo outros aqui para a região. Existem ONGs botando dinheiro realmente para a restauração em áreas e tentando trazer renda para o produtor rural. Acho que esse é o caminho, Rodrigo, e volto a falar, não tem volta, né? Eu acho que é isso. O produtor rural, ele, por ser desconfiado, é o que eu falei anteriormente, eu acho que a gente tem que construir hoje modelos de áreas demonstrativas e mostrar na prática mesmo, no papel, que funciona. Então, não adianta a gente chegar para o produtor rural e falar, faz isso que vai dar certo. Ele vai falar assim, ó, me mostra uma área que deu. Então, é isso. Bom, a gente tem que realmente começar, estamos caminhando para isso, para construir propriedades modelos aqui na região, áreas demonstrativas, inclusive na parte de frutas, frutas nativas, para N's fornecimentos, né? Existe a questão da parte de frutas para a questão de escola, né? Para fornecer alimentos para a escola, então tem um monte de trabalho para ser feito.
Sim. E começa lá. O Cláudio pergunta aqui se você conhece no Vale do Paraíba projetos com agrofloresta.
Sim, sim. Na verdade, hoje a gente tem uma instituição muito atuante aqui na região, que é a APTA, né? Que ela também é do Estado, e eles têm um trabalho muito interessante com agrofloresta. Na região do Vale, tem o pessoal também da Crotuba, também tem trabalhos de agrofloresta na região. O próprio Feidro, hoje nós temos alguns projetos que foram elaborados pelo próprio Sindicato Rural, que contemplou esse projeto de agrofloresta. Está no início, tem um ano de implantação, mas é um trabalho onde a gente trabalha exatamente com frutas nativas e espécies nativas. Espécies arbóreas nativas e frutas intercaladas. E está no início, né? Mas tem bastante trabalhos aqui nessa área de agrofloresta também.
Que legal. E produção de madeira nativa? Tem alguma coisa legal rolando aí no Vale?
Na verdade, existem uns pioneiros aqui na região, Rodrigo. Em Queluz tem uma área, tem um advogado que trabalha que tem esse trabalho já faz uns 15 anos, tá? Ele trabalha com Guarandi, mogno, e não é o africano, é o mogno mesmo, e tem algumas exóticas, que é teca e uma outra espécie que eu não me lembro aqui, mas existem algumas áreas, e eu acho que é o futuro. Na verdade, existe agora um programa que já está vindo para cá também, para o Vale, acho que já tem há algum tempo, que é o Polo Florestal, né? Que inclusive a Zezé Záquia, que acho que ela falou sobre isso, não sei, na live.
Falou.
Então, é um trabalho, um programa bem interessante, que também está aqui no Vale, está no início, mas está caminhando.
Que legal. Nessa ideia, né, de criar um caminho no qual você vai conseguir destinar madeira.
Isso, um polo madeireiro. Um polo madeireiro. A ideia é a gente transformar o Vale do Paraíba num polo madeireiro para fornecer madeiras aí sustentáveis, vamos dizer assim, né?
Sim, com certeza. É, o Vale do Paraíba, ele, querendo ou não, foi o primeiro vetor de devastação no estado, né? Quando o ciclo do café, né? A gente vê aquelas áreas que foram devastadas ao longo do vale, no século XVIII, século XVII, tudo. Eles foram derrubando para tentar, né, achar uma cultura que conseguisse. Aí eles viram que o café não foi muito bem na região, né? A plantação de café. E aí o café foi indo para o interior. Só que ficou a devastação. E é muito bom ver que hoje a gente tem aí tantos atores, pessoal de empresa, de organizações não governamentais, buscando projetos para mudar essa realidade. Eu acho que é um caminho sem volta, né?
É isso aí, eu também acho. E aí volta a frisar a questão do autoconhecimento, né? De realmente se atualizar, fazer cursos O bioma, né? O Brasil Bioma, eu acho que realmente traz para a gente toda essa bagagem que a gente precisa hoje para ir a campo. É, eu falo isso de propriedade, porque eu tenho. O meu trabalho é 90% do campo e 10% escritório. Então, não gosto de ficar em escritório, eu gosto de ficar no campo. Então, exatamente. E todo esse material, né, essa bagagem que esses cursos nos dão, eu acho que é fundamental para o sucesso do profissional, né?
Muito bom, que legal, muito legal mesmo. A Regina colocou aqui, nós temos aqui em uma máquina agrofloresta, em Maquine Agrofloresta com projeto de palmeira Jussara, nosso açaí. Aí, legal, agrofloresta com palmito, produzindo palmito Jussara. Muito bom, espécie ameaçada, uma espécie chave da Mata Atlântica de diferentes usos, né? Você pode desde colher o fruto, fazer um manejo sustentável para pegar o próprio palmito, mas de forma sustentável. Está aí uma espécie de interessante valor comercial e é um produto florestal não madeireiro. Sistema aqui, pecuária, floresta, né? Com nativas é muito interessante a colocação do Ciro. Que legal, muito bom. Para a gente finalizar, Fabiano, as pessoas que querem conhecer mais sobre essas iniciativas, qual seria um site, enfim, qual uma plataforma, qual seria, enfim, algum site de alguma ONG, da TNC, talvez, o que você recomendaria para as pessoas conhecerem algumas dessas iniciativas, você disse várias, mas alguma dessas iniciativas para o pessoal entender bem o que está rolando no Vale do Paraíba?
Hoje, na verdade, eu posso até dizer, a gente tem, em termos de site, tá? A gente tem o site da TNC, é um site, eu não sei agora qual que é o endereço correto, Rodrigo, mas a TNC já tem os programas aqui que atuam no Vale. A própria WRI também é uma instituição, é uma ONG que atua bastante aqui no Vale do Paraíba e tem bastante ações aqui no Vale. Eu posso deixar o contato aqui do Sindicato Rural. Na verdade, o e-mail para quem quiser tirar dúvida ou fazer visita nesses projetos que a gente já tem atuado aqui no Vale do Paraíba. O nosso e-mail, tá? O e-mail nosso aqui é rural crz.
Vou colocar rural, aqui no chat, pessoal, quem tiver interesse, rural
crz @gmail.com.
Ah, legal. Esse é o e-mail do sindicato, né?
No sindicato, sim. Qualquer dúvida que quiserem fazer visita, eu sempre entro nesse e-mail, posso estar respondendo, e gostaria muito de pessoas de outra região virem conhecer aqui as nossas ações. Você comentou aí no Jussara, existe um trabalho bem legal aqui também no Vale do Paraíba de Jussara, realizado também com o pessoal ali da Carui, que também é uma ONG bem atuante aqui no Vale. Eles têm um trabalho bem interessante com Jussara, aí na região de São Luís Paraitinga, e com produtores, com a associação, que já está, inclusive, recebendo uma boa renda em relação a isso. Então, tem bastante coisa interessante aqui no Vale para ser divulgada, né? E é isso.
Legal, muito bacana. Olha, eu deixei aqui o e-mail, ruralcrz, né? @gmail.com. O Vanderlei aqui colocou muito boa essa prosa, obrigado, Vanderlei, que legal, bacana. O Cláudio colocou que ele conheceu um trabalho com Jussara em Cananéia, um lugar realmente bem conhecido, né? Mata Atlântica. O Jussara aí no Vale do Paraíba, se plantar em mata de brejo, ele vai bem, né? Em mata ciliar.
Vai bem, a gente tem alguns trabalhos aqui de enriquecimento de áreas que já estão restauradas aí há 10 anos, e a gente está entrando com o Jussara e ele está indo muito bem.
Olha que legal, muito bom. E o Vale do Paraíba, para a gente concluir, também é uma região muito complexa, né? Você tem trechos de cerrado, tem o predomínio da Mata Atlântica, mas tem alguns cerradinhos aí aparecendo por aí. Eu tenho plena certeza que os conteúdos do curso te ajudam a definir se é cerrado, se é Mata Atlântica. Tem umas áreas aí em São José dos Campos, Caçapava, tem uns cerrados legais, Taubaté. Enfim, é uma área muito legal, muito bacana. Olha, Fabiano, muito feliz de ver tanta gente, tantos atores interessantes trabalhando em prol aí dessa área tão importante da Mata Atlântica, né, do eixo Rio-São Paulo, que é o Vale do Paraíba. E fico muito feliz que todo esse relato sincero que você deu sobre o curso, acho que a gente tem o ânimo de continuar produzindo nossos materiais, oferecendo para o pessoal. Nós temos plena certeza de que esse nosso conteúdo ele transforma muito a carreira profissional daquela pessoa que quer atuar com qualidade, se especializar. Acho que esse é o nosso foco, passar um conteúdo voltado à prática, direto a quem busca um conteúdo e fala, meu, vou aplicar esse conteúdo no campo. E eu acho que é exatamente isso que a gente tem conseguido, não é?
Exatamente, Rodrigo. Eu aconselho e indico o curso, porque realmente ele é muito bom. Inclusive, eu tenho, não sei se até, tem uma estagiária que trabalha comigo da USP, ela perguntou para mim sobre o curso, eu falei, faça, que é muito bom. Realmente, o curso vale a pena. E volto a falar, não é só para pessoas recém-formadas ou que estão em faculdade, é pessoas realmente já que estão atuando no mercado. Eu acho que é importante, sim. E, inclusive, você está sempre atualizando, sempre trazendo coisas novas para a gente aqui. Com certeza é muito válido e eu indico, não tenha dúvida, aí, os cursos do Brasil Bioma.
Isso aí. Muito legal. Muito obrigado, Fabiano. Aqui é a Veronilda. Gratidão por compartilhar conosco esses conhecimentos. Valeu, obrigado, Veronilda. Obrigado por compartilhar conosco aqui, Fabiano, Cláudio. Bem legal. Fabiano, olha, muito obrigado pelo bate-papo, fantástico. Parabéns por todo o trabalho que vocês estão realizando. Nossa parceria continua firme e forte de trabalho. Então, sem dúvida alguma, muito trabalho vai acontecer e a gente se mantém sempre em contato. Muito obrigado aí por você ter trazido o seu relato aqui para nós sobre o Vale do Paraíba, tá bem?
Rodrigo, eu que agradeço mais uma vez o convite. Para mim é sempre uma honra estar aí com você aqui. E se precisar, a gente está à disposição, volta a falar, se alguém quiser fazer alguma visita aqui na região do Vale do Paraíba para conhecer esses trabalhos realizados aqui, como sistema de agrofloresta, essa questão do Jussara, a gente está disponível aqui para poder levá-los e conhecer as áreas que estamos fazendo trabalho aqui. Eu que agradeço, sempre.
Valeu. Obrigado, Fabiano. Obrigado a todos que estiveram presentes com a gente. O Círio está colocando aqui, agradecendo também essa live. Disse que passou rápido demais os 45 minutos. Com certeza, quando o bate-papo é bom, a prosa é boa, passa rápido mesmo. Está dizendo que vai mandar um e-mail para recuperação. Assim, manda um e-mail para nós, contato@brasilbioma.com.br, que a gente vê essa questão e te manda o link, sem problemas. Obrigado. Fabiano, até uma próxima. Grande abraço.
Um abraço.
E boa Páscoa.
Obrigado, eu que agradeço, Rodrigo. Um abraço a todos. Valeu. Aí.
Grande abraço, tchau. Até mais. Tchau.
Boa, até mais. Tchau.